Hoje estamos aqui um conjunto de textos que nos lançam um desafio e tanto. A ideia de uma revolução da nossa mentalidade. Basicamente, a proposta é alargar uma série de valores que os próprios textos dizem que são, bem, egoístas, passageiros.
Que não duram.
E a nossa missão aqui é tentar desmontar esta ideia. Perceber o que significa esta revolução e como é que as diferentes peças que temos, de fontes diferentes, se encaixam.
Pois, exato. E o contexto aqui é, na verdade, fundamental. Não são textos aleatórios, foram escolhidos para serem lidos em conjunto numa liturgia,
Certo, foram curados, digamos.
foram curados, exatamente, para construir uma mensagem coerente. O fio que os une é este conceito do reino. E a grande questão que fica a pairar é: o que é este reino? E o que é que ele exige de nós? E a resposta inicial, o ponto de partida para tudo, é esta: exige que mudemos. Que mudemos radicalmente a nossa forma de pensar.
Certo. Então vamos mergulhar nisso. Proponho começarmos pela primeira leitura do profeta Isaías.
Sim.
Apresenta-nos uma figura messiânica, um enviado de Javé, descendente do rei David, sobre quem está a plenitude do Espírito de Deus. É uma descrição cheia de poder, não é?
É frutíssima.
Mas, para além dos títulos todos, qual é a missão dele? O que é que ele vem fazer, afinal?
Bem, a missão é, no mínimo, ambiciosa. É construir um reino de justiça e de paz. Uma paz sem fim. Mas o que é mesmo fascinante aqui não são tantas palavras justiça e paz, mas a forma como o texto as descreve. Promete um mundo onde as divisões, os conflitos, as desarmonias serão definitivamente banidas.
Mas espera aí, justiça e paz era o que qualquer líder político ou imperador da altura prometeria, certo? Era o slogan de marketing do Império Romano, a Pax Romana.
Exato.
O que é que tornava esta promessa tão diferente, tão revolucionária?
Esse é um ponto excelente. A diferença está no como e no para quem. A Pax Romana era uma paz imposta,
Pela força.
pela força, pela espada. Mantinha os ricos ricos e os pobres no seu lugar. A justiça de que Isaías fala é uma justiça que levanta os oprimidos. A paz que ele descreve não é só a ausência de guerra, percebes? É a restauração da harmonia original do mundo. A imagem que ele usa é radical.
O lobo a viver com o cordeiro.
Exatamente. O leopardo deitado ao lado do cabrito.
O que é uma imagem quase de contos de fadas.
É a anulação da própria lei do mais forte. É isso mesmo. Não é sobre o lobo simplesmente não comer o cordeiro. É sobre a própria natureza predadora do lobo ser transformada. É uma paz que vem de uma mudança interior, não de uma imposição de fora. E claro, a referência à descendência de Davi era crucial para o público da altura. Era um selo de legitimidade. A promessa de que o verdadeiro herdeiro estava chegando, não para conquistar territórios.
Mas para inaugurar este novo tipo de existência. Era uma promessa profundamente política e espiritual ao mesmo tempo.
Exatamente.
Ok, então temos essa promessa incrível, quase utópica, mas pareceu algo para um futuro distante, não é? E é aqui que a conversa fica mesmo interessante. Porque o texto seguinte do Evangelho pega nisso e puxa violentamente para o presente. Entra em cena João Batista. Uma figura intensa, a gritar no deserto que este reino está muito próximo.
De repente, já não é uma fantasia.
Não é. É uma realidade iminente que exige uma resposta. Mas ele diz que não basta sentar e esperar. Há uma condição.
E a condição é tudo. Ele não anuncia um espetáculo para as pessoas verem da bancada.
Não.
Ele está a convocar os jogadores para o campo. A sua mensagem central é um apelo direto à ação. Mudem a vossa mentalidade, os vossos valores, as vossas atitudes. É aqui que a revolução mental de que falavas no início ganha contornos práticos.
Mas o que é que isso significava na prática? Para alguém que ouvia ali, nas margens do Rio Jordão, mudar a mentalidade pode ser algo muito vago.
Pode.
É só pensar de forma diferente.
É muito mais profundo. A palavra grega usada nos textos é metanoia. Meta significa além, mudança, e noia vem de nous, que é mente. Mas não é só a mente intelectual. É o nosso centro de percepção, os nossos valores.
A nossa visão do mundo.
A nossa visão do mundo, isso. Fazer metanoia é dar um cavalo de pau na vida. É reavaliar completamente o que achamos importante. Dinheiro, poder, o estatuto, João estava a dizer para largarem tudo isso. Para limparem a casa, esvaziarem a vida do lixo, porque está para chegar algo tão grande que não cabe no meio da desarrumação. É uma preparação ativa e radical.
Portanto, o reino não é um evento externo que vai acontecer independentemente de nós. É uma realidade que precisa de espaço interior para ser acolhida.
Precisa.
E nesse processo de limpeza, há um detalhe no texto que me saltou à vista. Fala-se de dois batismos diferentes. Há o de João, com água, e depois ele anuncia o batismo daquele que vem, Jesus. Um batismo no Espírito Santo e no fogo. Soa... bem, soa muito mais intenso.
Muito mais. E a diferença entre os dois é a diferença entre promessa e cumprimento. Entre preparação e transformação real. O batismo de João era um símbolo poderoso. As pessoas entravam no rio, confessavam os erros e a água lavava simbolicamente o passado. Era um ritual de arrependimento, um sinal exterior de que decidiram fazer essa metanoia.
Era a assinatura no contrato, digamos assim.
Boa imagem, é isso.
Ok, então é um passo importante, um ponto de viragem. Mas o de Jesus é espírito e fogo. O fogo em particular. É uma imagem muito forte. Pode ser purificação, mas também pode ser destruição.
Precisamente. O fogo aqui tem essa dupla função. Pensa no fogo de um ferreiro.
Certo.
Ele não lava o metal, ele aquece-o a temperaturas extremas para queimar as impurezas, a escória, e ao mesmo tempo torna o metal maleável, pronto para ser moldado em algo novo. O batismo de João lava a lama de cima do ferro. O batismo de Jesus derrete o ferro e forja uma espada.
Gosto dessa analogia. Portanto, um é sobre limpar o que já existe, o outro é sobre criar algo completamente novo.
Exatamente. Não é restaurar, é recriar. O batismo no Espírito Santo e no fogo não é sobre perdoar pecados para nos deixar como novos. É sobre infundir uma nova vida, uma nova capacidade. O Espírito, na linguagem dos textos, é o que nos torna filhos de Deus. O que nos dá o poder para viver segundo a lógica deste reino. É o motor que alimenta a revolução interna.
A revolução que João apenas anunciou que era necessária.
Isso mesmo. Sem este fogo, a mudança de mentalidade seria só um esforço de boa vontade e provavelmente ia falhar. Com ele, torna-se uma possibilidade real.
Faz todo o sentido. Então, se o percurso é este, há uma promessa, depois um apelo à preparação e, finalmente, um mecanismo transformador, o que acontece a seguir? O que é que isto tudo significa para quem já aceitou a proposta? Para a comunidade que, teoricamente, já passou por este batismo de fogo? A revolução acaba com a transformação individual?
Não, de forma alguma.
Essa leitura parece falar disso, não é?
Sim, fala diretamente para essas pessoas. Se ligarmos isto ao quadro completo, a transformação individual é só o ponto de partida. A responsabilidade que o texto atribui a essa comunidade é gigantesca.
E qual é?
Serem o rosto visível de Cristo no meio dos homens. A revolução interna tem de se tornar uma revolução externa, visível.
O rosto visível de Cristo... é uma frase muito poética, mas o que é que isso quer dizer na prática, numa terça-feira à tarde? Como é que uma comunidade se torna esse rosto?
O texto é surpreendentemente concreto. Não fala de milagres, nem de grandes discursos. Diz que se manifesta através do testemunho de união, de amor, de partilha, de harmonia entre si.
Espera, isso faz-nos voltar... ao início.
Exatamente.
A promessa de Isaías de um reino onde as desarmonias seriam banidas.
É isso mesmo. A comunidade torna-se um laboratório, um protótipo desse reino. Torna-se a prova viva de que a promessa do lobo e do cordeiro a viverem juntos não é uma fantasia. É algo que pode começar a acontecer aqui e agora.
Portanto, a responsabilidade deles é, no fundo, serem um trailer do reino. Mostrar um vislumbre de como o mundo pode ser.
Um trailer, gosto disso.
Mas mesmo união e amor pode ser um pouco abstrato. Mergulhando no texto, há algo ainda mais específico. Há alguma ação que seja, digamos, o teste de fogo para saber se a revolução aconteceu mesmo.
Ah, sim. E é o ponto crucial. O texto sublinha com uma ênfase particular a instrução de acolher e ajudar os irmãos mais débeis.
E isso é fascinante. Porque este enfoque nos mais frágeis, porque aqui esse é o teste decisivo.
Porque é a inversão mais radical da lógica do mundo. A mentalidade que os textos nos convidam a abandonar, a dos valores efêmeros e egoístas, é a mentalidade da força.
Certo.
Valoriza o sucesso, a riqueza, o poder. E por isso despreza ou ignora a fraqueza. Vemos isso todos os dias. A revolução da mentalidade vira esta pirâmide ao contrário. O foco deixa de estar no eu e passa a estar no serviço ao outro.
Se aumenta o outro que a sociedade considera descartável. E quem eram os débeis naquela sociedade? Estamos a falar só de pobreza?
Não, era muito mais abrangente, sim, os pobres, claro. Mas também os doentes, os deficientes, as viúvas, os órfãos. E também os socialmente débeis. Os párias, os cobradores de impostos, as prostitutas. Ser débil era não ter poder, não ter voz, não ter estatuto. A instrução para acolher estas pessoas não era um apelo a uma caridade de cima para baixo. Era um apelo para redefinir o próprio conceito de valor. Era dizer que a força de uma comunidade não se mede pelo poder dos seus membros mais fortes.
Mas pela forma como cuida dos mais vulneráveis.
E o texto acrescenta um último detalhe. Fazer isto a exemplo de Jesus. É a peça que fecha o puzzle. É a chave de ouro. É o que liga tudo. A profecia de Isaías, o apelo de João Batista, o batismo de fogo, a vida em comunidade, tudo culmina e é testado neste gesto. O gesto simples e radical de se inclinar para acolher o mais frágil. É a prova de que a revolução aconteceu. Que o egoísmo foi queimado e foi substituído por um amor que serve os outros. O círculo fecha-se aqui.
Incrível como tudo se liga. Então, só para recapitularmos o percurso, começámos com um apelo a uma revolução mental, livrar-nos de valores egoístas. Vimos a promessa de um reino de paz e justiça radicalmente diferentes. Percebemos que para acolher esse reino é preciso uma preparação ativa, uma mudança de rumo. Depois explorámos o motor dessa transformação, um batismo de fogo e espírito, que não apenas limpa, mas recria.
Certo.
E finalmente vimos como este reino se torna real no mundo, através de comunidades que provam a sua autenticidade pela forma como acolhem e cuidam dos mais vulneráveis.
Um percurso completo, da grande promessa cósmica ao pequeno gesto concreto. E talvez para deixar uma reflexão final, podemos voltar a essa imagem do fogo.
Sim.
Os textos usam-na num contexto religioso muito específico. Mas se o trouxermos para um plano mais universal, o que é que o fogo pode simbolizar em qualquer processo de transformação radical, seja pessoal, seja social? Em qualquer revolução, há sempre algo que precisa de ser queimado, deixado para trás, para que algo novo e mais justo possa nascer das cinzas. A questão que fica no ar é: na nossa vida, na nossa sociedade, o que é que precisa de sentir o calor desse fogo transformador?